Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos aqui no nosso programa Causa Operária, nosso terceiro e último bloco. Aqui a gente está falando sobre vários temas, a gente já passou pela prisão do Bolsonaro aí, se essa prisão acontece ou não vai acontecer, a quem interessa, tá? Se você quiser saber sobre esse tema aí, volta lá no comecinho do programa, você vai saber sobre esse tema. A gente falou também do Cristiano Zanin, que é o indicado aí do STF pelo governo Lula, né? E a polêmica toda que está rolando em relação a esse camarada na imprensa golpista e também para os setores da esquerda aí, né? Também a gente já falou um pouquinho aqui hoje também sobre a questão das chacinas das polícias, né? Que está aí desenfreada aí o banho de sangue que eles estão fazendo nas favelas do país, principalmente nas capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, né? Então, esse é alguns dos temas aí que a gente já passou, né? E aí, se você quiser acompanhar, saber o que rolou aí sobre esses temas, você volta ali no comecinho do programa, que você pode acompanhar. Boa tarde, então, para os companheiros que estão ouvindo a gente aqui, companheiros estão assistindo a gente na rádio, na Causa Operária TV, os companheiros estão vendo a gente através de outra plataforma, que nem o Facebook, Instagram, etc. Né? Também sei que nosso programa vai ao vivo aí para todo esse pessoal. Boa tarde também para os companheiros que vão assistir depois. Um salve, né, para os companheiros que assistem depois, vão assistir de noite, amanhã, enfim. É isso aí. Bom, outro ponto aqui que a gente queria trazer para vocês aqui, que é de extrema importância e que está deixando aí o imperialismo aí de cabelo em pé, é a questão da África, né? O imperialismo está desesperado, principalmente a França, né, com o que vem acontecendo na África, né? Nós tivemos lá o primeiro golpe de Estado, que já está, acho que nesse momento já completa quase um mês, né? O primeiro golpe de Estado foi no Níger, né? E agora a gente teve o segundo golpe de Estado, que foi no Gabão, né? Então, aqui a pessoa pode se perguntar, mas o golpe de Estado aí que está acontecendo nessa situação, inclusive aí golpes dados por militares, isso é uma coisa positiva para o país? No caso da África, companheiros, sim, porque é um país aí atrasado, tá? É um país aí colonizado ainda, né? A gente poderia tratar dessa forma. O roubo ali de minérios acontece desenfreadamente pelo imperialismo, tá? Vou passar daqui a pouco para vocês rapidinho os dados aqui, para vocês saberem o que está acontecendo, né? Então ali, militares que são nacionalistas, né, resolveram dar um basta aí nessa exploração, nessa crise, nesse sofrimento que vive o povo africano, né, e atirar aí as garras do imperialismo de cima do povo, de cima dos minérios, né? A gente teve aqui a participação do companheiro Richard em outros momentos do programa. Quem quiser ver os programas anteriores, você pode ver lá o companheiro que é do Congo, né, estava passando para a gente aqui informação de como é tratado a população na África, né? Então, ele dizendo lá que, inclusive, o camarada ele é contratado para trabalhar numa empresa, geralmente uma empresa estrangeira, né? E aí ele ainda tem que deixar ainda seu pagamento de alguma forma ali para a empresa, né? Se ele quiser comprar equipamentos de segurança, ele tem que deixar, tipo assim, a vida do africano, do trabalhador africano, não vale absolutamente nada para o imperialismo, né? Então, estão acontecendo esses golpes de Estado aí. A gente viu aí que também teve uma coisa de extrema importância essa semana, que foi a cúpula dos BRICS, né? A cúpula dos BRICS aí, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África, né? Então, teve a cúpula, esses países todos aí participaram dessa cúpula, né? Nessa cúpula dos BRICS também teve a resolução aí de aumentar ainda mais aí a participação de novos países, né? Como a Arábia Saudita, Irã, não vou me lembrar de todos agora, mas são vários países aí, Argentina, que foram aí colocadas para participar agora dos BRICS também, né? Se não me engano, são mais de 20 países. Mas enfim, então, o BRICS aí cresce de uma forma exponencial e o imperialismo também está de olho nisso daí, né? A gente viu várias e várias matérias da imprensa golpista atacando o BRICS, atacando a China, atacando a Rússia, enfim, dizendo aí que o Brasil agora estava participando aí do bloco dos países ditaduras, né? Eles consideram aí que a Arábia Saudita, tudo bem, é uma ditadura, Arábia Saudita, Irã e tal, mas aí a gente vai se perguntar, onde é a democracia? Porque os Estados Unidos a gente sabe que não tem nada de democrático ali também não, muito menos na França, que é essa exploração total aí contra a população. Inclusive a França, que essa semana aí proibiu o uso da abaia, né? Que é um véu que usam as mulheres muçulmanas, né? E ela foi proibida aí lá na França agora, porque segundo os elaboradores aí da medida, né, que proibia o uso desse lenço que as mulheres enrolam assim na cabeça, né, a baia, era uma questão aí de religiosa, né? Então era como se eles estivessem aí tentando doutrinar, doutrinação religiosa, alguma coisa nesse sentido. Então agora fica proibido, né? Então você vê que o país aí de democracia não tem nada, né? Imagina crianças, mulheres aí que se vestem de acordo com a cultura deles agora não podem nem usar essas vestes aí, porque seria considerado um crime na França. Então é por aí a gente tira aí que de democracia não tem nada, né? E esses países aí agora lá na África estão se revoltando aí contra essa colonização, contra essa exploração, principalmente francesa, né? E tem tido essas sublevações aí através de militares nacionalistas, né? Então a gente tem que apoiar esse tipo de coisa aí, porque contra o imperialismo é isso que a gente tem que ver acontecendo em vários outros países, né? Quanto mais isso acontece, mais dá força aí para os países atrasados, para que estimula, né, os países atrasados aí a se livrar das garras aí do imperialismo e do capitalismo internacional. A gente viu isso aí começando lá no Afeganistão, né, com o Talibã, que fez aí todo um expurgo e retirou de lá as forças do imperialismo na marra, né? Então aqui também os militares aqui africanos estão dando aí dia e hora para os representantes do imperialismo saírem de seus países, né? Quando eles tomam poder, como no caso do Níger e do Gabão, a primeira coisa que eles cortam aí é a exportação aí de minérios, que são, digamos assim, roubados da África ali, praticamente grátis, né? Praticamente de graça, eles levam esses minérios aí, porque eles, as colônias ali, desde muito tempo, elas são ali organizadas, né, e manipuladas para ser de interesse do imperialismo. Governos aí colocados, o imperialismo coloca os governos, manipula a situação política para que o país continue refém e aí sendo explorado, como é o caso aí do Níger e do Gabão. Vou passar para vocês aqui uma questão com informação, que 50% de todo o manganês importado pela França vem do Gabão, né? O país, então, que é o Gabão, possui a maior produtora de manganês do mundo, né? A mina Comilog, né? Ela é controlada pela empresa francesa Eramet, né? Então vejam bem que é muita coisa, né? 50% aí de todas as exportações francesas vem do Gabão. Esse aqui seria um dos motivos aí de manter as garras aí sobre esse país, né? Agora o pessoal lá resolveu dar um basta, né? Você pode ver que é uma situação, é uma questão popular, né? E é uma questão aí que a população tem acordo, né, de ter feito esses golpes de Estado, porque no dia seguinte a esses golpes de Estado feitos pelos militares, já começam aí toda uma manifestação favorável, né? A população se arvora aí em se manifestar a favor dos militares, né? Então isso é um ponto positivo que vem acontecendo aí em vários locais da África, né? Nós temos também aqui outra questão, que foi aqui, ó, uma informação importante, né? É que quais são os países aqui que ainda estão sob controle direto, né? Estariam sob controle direto até meados do século da França, né? Seriam países como Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, República do Congo, Gabão, Mali, Mauritânia, Argélia, Comores, Djibouti e República Centro-Africana, né? Os franceses fazem aí toda uma exploração em todos esses países, tá? Então, exploração é direta, né? Faziam, apesar de ter tido várias sublevações em relação à questão das colônias, né? Terem feito uma campanha contra essa questão das colônias, eles mantêm os países aí refém, usando outras formas, né? Como seria aí a questão política, golpes de Estado, políticos aí que são vendidos para o imperialismo, né? Congressistas, enfim. São vários e vários meios aí que o imperialismo usa para manter suas colônias na África, mas isso vem tendo um resultado meio catastrófico aí para a França e para o imperialismo, porque os países aí estão se organizando, né? Nós tivemos também outra questão que foi importante, né? Que foi a questão do Camarões e Marrocos. Se eu não estou enganado, esses dois países aí também, já vendo a situação de sublevação das Forças Armadas contra o imperialismo, né, eles fizeram lá também, já correram, né, para fazer um expurgo dentro das Forças Armadas, né, correram lá para modificar os governos lá, Camarões e Ruanda, desculpa, tá? Camarões e Ruanda, que já fizeram aí um expurgo dentro das Forças Militares, com medo de que aconteça também levantes aí contra o imperialismo, né? Derruba aí os seus governos, os governos fantoches do imperialismo, né? E se radicalize aí contra o imperialismo, como aconteceu no Níger e no Gabão nos últimos dias, né? Então, é isso que fica patente aí, claro, né? Que o imperialismo está desmoronando, né? Isso é importante a gente ver, a gente tem que saber também e ter em mente, né? Uma fera ferida e acuada, ela fica cada vez mais feroz. E a gente sabe que esse pessoal aí do imperialismo são pessoas que não batem bem da cabeça. Eles podem fazer qualquer loucura, né? Então, o desespero é gigantesco. Apesar de eles estarem todos focados ali na questão da Ucrânia nesse momento, eles têm também meios aí de estar orquestrando aí guerras também, no caso da África e em outros lugares, né? O presidente deposto, então, o Ali Bongo, lá no Gabão, né, ele ficava com 18% do petróleo do país, olha bem. Né? Você vê como o cara é um vendido, né? Eles têm muito poder lá, eles são a dinastia que estão lá há muitos anos, eu nem me lembro aqui exatamente quantos anos são, né, mas são muitos e muitos anos que eles estão no poder lá no Gabão, né, e aqui a gente vê, né, que eles tinham vários e vários meios aí de conseguir dinheiro aí junto ao imperialismo contra a população, trabalhando aí diretamente com o imperialismo para que a exploração acontecesse, né? Então, 18% de todo o dinheiro arrecadado com o petróleo no país centro-africano ia diretamente para as mãos da família Bongo, né? A título de comparação, o Gabão ficava com 25% desse total e a França com 57%. Companheiros, eu vou repetir para vocês aqui, porque é um dado que acabou de sair na nossa imprensa, no Diário da Causa Operária, um bom motivo também para você ir lá, acessar lá, porque as matérias saem praticamente de hora em hora, e essa aqui acabou de sair, né, eu tava aqui dando uma pesquisada em relação à África, e já surgiu essa nova matéria aqui, que está nesse momento na capa do nosso diário, né? Então, o ex-presidente, digamos assim, Ali Bongo, ele ficava então 18% de todo o dinheiro arrecadado com o petróleo do país, né? Ia diretamente para a mão dele e da sua família, né? Então, o capacho aí recebia suas migalhas aí para manter o povo escravizado e na fome lá na África. Então, o Gabão, que é o país, ficava com 25%, né? E a França, vejam bem, 57%, né? Então, isso aqui é um dos motivos pelos quais o povo odiava família Bongo, né, que ficaram no poder por décadas. Não é à toa que a população tomou as ruas logo depois que o golpe foi anunciado, comemorando o fim da chamada dinastia Bongo. Então acessem lá, companheiros do Diário da Causa Operária, para vocês terem mais informações em relação a tudo que está acontecendo na África e no mundo também, no Diário da Causa Operária. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho do nosso programa já. Eu queria mandar um abraço para os companheiros aqui que estão acompanhando a gente aqui, né? Os companheiros estão ouvindo a gente pela rádio também, abraço companheiros, quem quiser assistir depois o programa fica gravado no Céu TV, tá? Você pode ver esse programa, você pode assistir esse programa em outros horários, aí você pode assistir à noite, você pode assistir madrugada, você pode assistir qualquer horário, ou então você pode também sintonizar ali na rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, e você também vai escutar o programa aí, onde você estiver. São várias e várias cidades do Paraná que você consegue ouvir essa rádio aí, que tem um grande alcance, né? Então você pode também ouvir ou assistir o programa, tá? Então, já vamos deixar o nosso boa tarde para os companheiros e vamos finalizando aqui o programa com alguns informes, né, sobre o que a gente está organizando para esse final de semana em Curitiba, tá? Então, no Curitiba, a gente, como eu já tinha falado no começo do programa, a gente tem lá o debate marxista, que acontece todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. O pessoal se concentra ali na Saldanha Marinho, 65, e ali eles fazem a roda de leitura, tá? Como eu disse, você não precisa estar em Curitiba para participar dessa roda de leitura. Até onde eu sei, tem companheiros do Norte participando dessa roda de leitura, tem companheiros do Sul também, mais ao Sul do Brasil, né, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, participando também dessa roda aí de leitura, desse debate marxista, que é feito todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Um dos companheiros que estão aqui com a gente, que apresenta o programa aqui junto com a gente, que é o companheiro Marcelo Marcelino, tá? Muito bom aí a discussão, muito bom o debate, o companheiro Marcelino que orienta aí a discussão, tá? Você pode também acessar, então, se você não estiver em Curitiba, você pode acessar o link, tá? Se você quiser participar dessa roda de leitura, você pode me contatar. Eu vou deixar meu telefone aqui no finalzinho do programa para você me contatar, pedir para participar dessa roda, pedir para participar de outras atividades do PCO no Paraná e outros lugares também, tá? Se você quiser fazer atividade em São Paulo, se você quiser fazer, enfim, qualquer lugar do país aí, você pode entrar em contato comigo, que a gente dá um jeito aí de enviar material para vocês saírem às ruas, panfletar, vender nosso jornal Causa Operária, vender nosso dossiê, vender nossa revista, né? Ir para frente das fábricas aí, das universidades, conversar com a galera, colocar a política do Partido da Causa Operária aí para os trabalhadores, que é uma política revolucionária e necessária, companheiros. Então vamos lá, seguindo então, depois vocês têm a análise política lá em Curitiba, o pessoal assiste também a análise política da semana, começa toda às 13 horas no sábado, tá bom? No finalzinho da tarde aí sempre tem algum, sempre rola um debate político logo depois da análise, debate político aí sobre as questões da semana, tá? E também no final da tarde sempre tem alguma atividade cultural, uma música, DJ, alguma coisa assim, geralmente acontece lá no CCBP. No domingo, como é tradicional, os companheiros estarão na Feira do Largo da Ordem, tá? Vendendo materiais lá na Feira do Largo da Ordem, ali ao redor do Cavalo Babão, que tem o nome lá, aquela praça que chama Praça Garibaldi. Né? Então os companheiros também passam por lá domingo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, eles ficam ali até uma hora, duas horas, eles estão ali oferecendo nossos materiais, panfletando, conversando com a população que passa ali. Aquela feira é muito boa, a feira passa muita gente, né? E às vezes até falta material de tanta gente que tem interesse, tanta gente que chega perto, tanta gente que quer saber, que quer conversar. Então não perca tempo, vá lá no Cavalo Babão, na Praça Garibaldi, ali no Largo da Ordem, adquira os materiais, converse com os companheiros do PCO, participe da atividade também, se tiver vontade. Vai lá também, pega os panfletos, o pessoal já distribui os panfletos para você sair distribuindo para a galera, né? Se você é uma pessoa de esquerda e tem interesse aí em fazer, modificar a situação política do Brasil e do mundo, a gente tem material para você fazer a atividade aí à vontade. Então, vou falar meu telefone aqui mais uma vez aqui e já vou me despedindo de vocês. Meu telefone, então, para quem quiser entrar em contato, 44-997-17-8136, repetindo, 997-44-997-17-8136. Bom, companheiros, a gente se vê então na próxima sexta-feira, às 13 horas, aqui no programa Causa Operária. Abraço, até mais, companheiros.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.